Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo ligado no Papo Alô. E olha, no último domingo, um ônibus perdeu o controle, atingiu um poste e 20 pessoas ficaram feridas. Esse foi o 5º acidente envolvendo os coletivos só neste ano. O tema transporte coletivo urbano está sempre entre as principais demandas da população, seja pelo serviço prestado ou pela qualidade dos ônibus. Para falar sobre a situação que atravessa o Juiz de Fora, o nosso convidado de hoje é o Tadeu Davi, secretário de Mobilidade Urbana. Bom dia, Tadeu, seja bem-vindo.
Bom dia, Tamara. Bom dia, ouvintes da Rádio Alô FM.
Tadeu, o que a prefeitura apurou em relação ao acidente do último domingo?
Então, mais um acidente ocorreu nesse último domingo, dia 13 de fevereiro, né? E um ônibus do consórcio Manchester, da empresa Tusmil, bateu num poste e percorreu aí cerca de 40 metros, mais ou menos, até ele parar. Mais ou menos 20 pessoas ficaram feridas, ferimentos leves, uma pessoa com ferimento um pouco mais grave, que foi uma fratura no nariz. E realmente é um problema muito sério, né? Há problemas mecânicos, acontece, a gente sabe disso, mas eles não podem ser recorrentes como vem sendo, né? São 40 dias para 5 acidentes. Realmente a gente não faz nenhum tipo de pré-julgamento. A gente aguarda, né, os laudos, as perícias. Esse acidente, inclusive, a Polícia Civil se responsabiliza pela perícia, porque teve vítimas, não fatais, mas teve vítimas. E a gente não admite. A empresa Tusmil e os dois consórcios, aliás, foram devidamente notificados, como prevê a legislação. Eles têm um prazo para apresentarem as suas justificativas e a solução dos problemas. E a prefeitura não vai medir esforços para trabalhar incansavelmente, para buscar, primeiro, um serviço adequado, que é a obrigação da concessionária, e segundo, um serviço seguro, onde as pessoas possam ir e vir, possam se deslocar com segurança.
A Tusmil foi notificada, né? Você explica pra gente o que é isso?
Então, a notificação é um instrumento jurídico que você utiliza. Ele pode ser um instrumento jurídico judicial ou extrajudicial, onde você oficialmente comunica a empresa. É a forma que o poder público se comunica. Quer dizer, eu não me comunico por reuniões, por telefonemas, isso pode acontecer, mas a comunicação oficial é por notificação. Ele fica devidamente notificado de alguma sanção a ser aplicada, da melhora de algum serviço, porque, logicamente, não dá para a gente abordar esse assunto aqui nessa entrevista, mas a lei de concessões é muito clara. Ela diz que a concessionária, ela deve seguir rigorosamente os termos do contrato e os termos do edital a qual ela participou.
Ô, Tadeu, existe a possibilidade de romper o contrato com este consórcio? E se isso acontecer, a prefeitura assume a responsabilidade pelo transporte público?
Veja bem, rompimento de contrato existe em qualquer contrato administrativo, tá? Existe a previsão legal. Voltando à questão jurídica, vocês desculpem, mas a gente tem que abordar para as pessoas entenderem. Os contratos com a administração pública, eles existem regras que a lei permite, que a gente chama de são prerrogativas do poder público. Uma delas é a rescisão unilateral do contrato. Por quê? Porque eu atendo ao interesse público. O interesse público está acima de qualquer interesse individual, empresarial, comercial. Se houver a ruptura do contrato, logicamente que será estabelecido um contrato emergencial e a prefeitura não vai deixar de forma alguma acontecer a suspensão do serviço.
Tadeu, uma outra reclamação que é frequente dos usuários é a qualidade do serviço e ônibus quebrados. A gente vê constantemente reclamações sobre isso. Existe uma determinação, de acordo com a licitação, que ônibus com mais de 10 anos não podem rodar na cidade. Como que funciona esse controle? Esse prazo, ele é monitorado pela prefeitura?
Exatamente. Existe uma legislação que obriga a manutenção de uma média de fabricação de ônibus de 5 anos e que eles não podem ultrapassar 10 anos de utilização. Existe sim uma fiscalização rigorosa em cima disso. Agora, eu, poder público, para me proibir, eu tenho um procedimento. Então, eu autuo. Toda vez que um ônibus fora da regulamentação sai da garagem, ele é autuado.
Uhum,
entendeu?
Entendi.
E são autuações sérias em função do contrato, porque autuar com relação à prestação do serviço no âmbito contratual, ela é uma infração grave. Ela coloca em risco, porque não é o poder público em Juiz de Fora. As empresas fabricantes de ônibus e caminhões, elas preveem um tempo de rodagem desse utilitário. É dentro dessa especificação técnica que a gente coloca os 10 anos. Então, toda vez que sai, eles são autuados e a gente fiscaliza rigorosamente dentro das empresas, dos dois consórcios, para que isso não aconteça. Né?
Ainda falando de licitação, o prazo vigente é de 10 anos, podendo ser prorrogado, certo? Eu acho que começou a valer em 2016, se eu não estiver errada, e ele é válido até 2026. Se esse contrato, ele pode ser quebrado antes, Tadeu? E o que levaria para essa situação?
Então, nós já abordamos isso. Ele pode ser rescindido.
Uhum.
Tá? Então, ele tem uma duração, o edital previu a duração de 10 anos. Esses 10 anos vencem em 2026. Ele pode ser rescindido, ele pode ser quebrado. Por quê? Porque houve a quebra de uma cláusula contratual.
Mas tem uma coisa assim que é injustificável, que quebraria o contrato sem pensar?
Então, não seria nesse aspecto, seria assim, só para você entender, é aquilo que eu disse da prerrogativa do poder público. Eu posso rescindir um contrato, eu, administração pública, unilateralmente, vendo que o serviço, por exemplo, não está sendo bem prestado, vendo, por exemplo, que o serviço está colocando em risco a vida das pessoas, né? O que não acontece é entre duas pessoas físicas, por exemplo. Se você está num litígio, eu com você, as nossas questões, os nossos direitos são iguais. Eu não posso rescindir unilateralmente um contrato no particular. Agora, o poder público tem essa prerrogativa, porque o que eu estou fazendo aqui é defendendo o interesse público, entendeu? Então, pode haver. A questão dos ônibus pode ser levada em consideração, sim. Eu posso ter um problema. Aliás, eu tenho que ressaltar e eu tenho que ser justo. O ônibus acidentado no domingo era a fabricação 2016. Então, isso leva a crer, quer dizer, a gente tem que esperar os laudos. Poxa, mas um ônibus que, teoricamente, deveria estar em condições plenas de funcionamento, ele só tem 5 anos, né? Vamos dizer, está entrando no sexto ano de fabricação. Então, são essas condições que a gente tem que avaliar. Pode ser, ele pode ser quebrado? Pode. Ele pode ser prorrogado? Pode. Agora, o poder público só faz aquilo que a lei permite. Então, se a lei me permitir quebrar esse contrato para dar segurança para os usuários, isso nós vamos fazer. No limite, como eu disse na entrevista no domingo, no limite nós vamos fazer, sim. Só ressaltando, viu, Tamara e Ana Clara, só ressaltando para vocês e para os ouvintes, nós temos um compromisso só aqui. Sabe qual é? É com a população. Nós temos ciência do problema sério que é, mas nós estamos atentos a isso. Então, se houver quebra, se eu precisar de alguma forma rescindir o contrato, ele vai ser rescindido, sim. Não resta a menor dúvida. Isso é, inclusive, uma determinação da prefeita para que eu atue dessa forma.
Uma outra demanda da população, Tadeu, é sobre o quadro de horários, que ainda não está 100% em relação ao antes da pandemia, lá em 2019. Existe uma previsão para essa operação voltar ao normal?
Muito boa a pergunta. Veja bem, o quadro de horários ele modificou substancialmente com a pandemia, com a vigência da pandemia. Estamos paulatinamente fazendo essas alterações e essas adequações. Mas eu trabalho também muito, porque como é uma empresa concessionária, eu tenho também obrigações, da média de usuários, né? Então, muitas vezes eu tenho que fazer um ajuste no quadro de horários para que eu consiga atender na hora do rush, por exemplo, na hora que eu tenho um peso maior de usuários sendo transportados, mais ônibus ou ônibus e assim. Então, isso a gente está fazendo aos poucos. Até porque eu preciso garantir o sistema funcionando de uma forma, como eu posso dizer assim, mais abrangente. Colocar ônibus em circulação, sabe o que significa? Pode significar um serviço melhor, mais bem prestado, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo o impacto aonde? No cálculo tarifário, porque é mais ônibus, é mais dupla de cobrador e motorista.
Ainda mais o preço da gasolina, né?
Exatamente. Então, não é um fluxo simples, quando você coloca mais ônibus e resolve. Não, não é assim. Até porque o formato do contrato é um formato que me prende nessa amarra aí. Eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso, até porque a pandemia, né? Nós vamos abordar isso daqui a pouco, ela derrubou, né, o número de usuários. Então, isso também impacta diretamente nos custos deles.
Hoje o usuário ele paga R$ 3,75 no valor da passagem. Tem previsão para aumento?
Na verdade, eu vou me remeter ao ano passado. Nós tivemos uma mesa de diálogo ano passado, que funcionou desde o início do ano, e como resultado, a aprovação de uma lei que criou o Comitê Gestor do Transporte Público, a possibilidade de pagamento de um subsídio e o fundo de transporte. Esse subsídio é exatamente para quê? Para não haver descontinuidade no sistema e para que a gente garanta a tarifa 3,75. Então, isso é um acordo, né, feito com as empresas. E realmente isso a gente tem que reconhecer, está sendo respeitado. Logicamente que isso tem uma demanda, né? Então, é muito, muito entender essa lógica do interesse público e da iniciativa privada atuando no mesmo espaço, prestando um serviço que é de fundamental importância, né, gente? É transportar as pessoas. Então tem segurança, tem horário de trabalho, horário de escola, até pro lazer. Você vai num teatro, você tem um horário para entrar, né? E tudo isso é muito importante, tá?
A situação dos profissionais do transporte coletivo voltou a ser discutida recentemente após a possível extinção do cargo dos cobradores. Você pode explicar pra gente, Tadeu, como que a prefeitura enxerga essa demanda? A responsabilidade é toda do consórcio?
Eu vou começar por último.
Tá.
A responsabilidade, a relação trabalhista é empresa e funcionário.
Uhum.
Né? Então, eu, prefeitura, eu não posso, né, me meter nessa relação. Eu posso discuti-la. Nós vamos defender até o fim, e é princípio deste governo, trabalhador. Então, a gente defende os postos de trabalho, sabe? Porque atrás de um cobrador tem uma família que depende daquele trabalho. Então é essa garantia. Mas essa relação é das empresas. A mesa de diálogo e o comitê gestor têm trabalhado nesse sentido de tentar garantir de alguma forma os postos de trabalho. Porque é complicado você intervir nessa relação, porque aí é uma relação privada, né? É como tem outras empresas com seu funcionário. Mas como eu te falei, como a questão do interesse público, por conta disso eu posso atuar. Então a gente vai conversando e vai dialogando com eles para garantir esses postos, como foi na previsão do projeto de lei aprovado na Câmara, tá?
Tadeu, uma parte da população pede para que as vans sejam usadas para o transporte coletivo, principalmente entre bairros, esses bairros mais longes. Isso pode acontecer, principalmente com a queda aí do transporte escolar, o povo ficou um pouco sem aula, um período, e aí?
Então, vamos lá, isso é uma questão que é importante a gente debater. Nós estamos trabalhando, inclusive fizemos uma remessa de um documento à Câmara Municipal, que nós, Prefeitura Municipal de Fora, entendemos que é necessário um redesenho do sistema. Não resta a menor dúvida que é necessário um redesenho. Dentro desse redesenho, né, muito possivelmente, você tentar trabalhar com algumas iniciativas que são exitosas. Por exemplo, veículos transitando apenas na linha, né? Na avenida principal, né? No corredor, que a gente chama. Então, suponhamos, eu poderia nesse redesenho possibilitar um ônibus transitando pela avenida JK, e quem mora nos arredores pode se deslocar neste ônibus e também a utilização de micro-ônibus ou de van. Então pode, tem que deixar isso bem claro, uma possibilidade que a gente pode estar estudando, nós estamos até conversando um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, você pode colocar que o ônibus que vai para São Judas Tadeu, ele não para no corredor. Porque sabe o que acontece? Eu pego o ônibus do São Judas Tadeu e eu moro no Francisco Bernardino. Eu pego desse no Francisco Bernardino. Então, muitas vezes acontece do morador do São Judas Tadeu ter que esperar o outro ônibus porque se encheu. E na hora que ele chega no ponto final, ele não está vazio, mas ele está com muito pouco menos pessoas. Entendeu a lógica? Uhum. Então, essa sua pergunta pode ser um pouco essa solução? Sim. Você colocar vans, micro-ônibus circulando no bairro, que você facilita, inclusive. É muito mais fácil, a gente sabe, nas ruas que você tem estreitas, ruas que tem essa dificuldade. É uma possibilidade? Pode. Né? Fala-se muito também na questão de tronco, né? De serviços troncalizados, que seria terminais de ônibus. Você vai até e você chega. Isso também é uma facilidade. Nós estamos com uma cidade com mais de 600 mil habitantes, não é isso? De fora é uma cidade assim, consideravelmente grande. Então você tem essa necessidade. E ela vai mudando, gente. As coisas são muito dinâmicas, elas mudam muito. É por isso que nós estamos aqui. Já era para ter sido feita uma revisão nesse contrato, para que garantisse maior segurança, maior dinamicidade, se existe essa palavra, para você poder chegar no seu local de trabalho, na sua residência.
Como você mesmo disse, o terminal ele já foi implantado por um tempo aqui em Juiz de Fora, mas na época parece que não deu muito certo, e aí ele foi extinto.
Exatamente.
Tem algum outro tipo de conversa em relação a isso? Talvez uma possível volta?
Então, a gente, na verdade, nós estamos conversando, né, o ano passado e esse ano, justamente para que a gente pense alternativas ao sistema. Pode voltar? Pode, né? Desde que você avalie que aquilo é um processo que vai garantir acessibilidade, vai garantir que as pessoas consigam chegar para a segurança no seu serviço. Até porque o terminal, em muitas capitais, ele funciona muito bem, né? Você coloca um ônibus menor circulando no bairro e aqueles maiores, como é que chama aqueles?
Articulado,
ele anda no corredor, isso, né? Por exemplo, Belo Horizonte, você anda no Antônio Carlos, você vê vários ônibus articulados. Vai e volta. E você fica, muita gente que fica ali naqueles bairros. Então isso facilita um pouco o sistema, né?
Olha, agora é outro assunto polêmico. Eu só trouxe polêmica pra você, Tadeu. Os radares e o valor alto que foi gasto nisso. Muita gente não sabe, mas a implementação desses novos equipamentos é da gestão passada. Eu tô certa?
Sim.
Tô certa, né? Então, só por que só agora eles estão sendo colocados? Tem previsão de funcionamento? Quanto que vai funcionar? E aí?
Os radares é uma licitação iniciada no ano de 2018, que correu todos os seus trâmites legais. E em função de decisões judiciais, concessão de liminares, o processo ficou várias vezes suspenso. Segundo o colocado, que questiona a avaliação de documentos, a proposta, isso tudo é uma dinâmica, não que é comum, mas que pode acontecer. Quando nós assumimos aqui, no meio do ano passado, eu me deparei com este contrato em suspenso. E aí fui me aprofundar, fui entender a lógica e tomei a decisão, enquanto secretário da pasta, de ratificar a decisão judicial que mandava, porque é uma decisão judicial que mandava eu, a primeira classificada contratava, tá? Fizemos isso, é um contrato que a gente tem que ter muito claro, radar é segurança, o radar ele não multa. O radar ele registra. Se você passar com o seu carro no radar, onde é 60 km, você passar 50, a sua placa fica registrada. Viu? Isso é natural. E se você cometer a infração, aí você é autuado. Entendeu? São dois procedimentos completamente autônomos. Portanto, você tem um equipamento de segurança, não é um equipamento de produção de multas, em série, nada disso. Até porque ele determina segurança para os transeuntes, né? Os comentários dos usuários, né, das redes sociais, para aquele trágico acidente daquele senhor que caiu no Rio Paraibuna aqui, uhum, veio a óbito, teve um dos comentários, foi esse, se tivesse radar ele não tinha.
Então, assim, dois pesos, duas medidas, exatamente, né?
Então assim, né, é polêmico, mas nós estamos muito tranquilos com o que a gente está fazendo, né? Eles não entraram em operação, Ana Paula, Ana Clara e Tamara. Por quê? Porque é um processo longo, né? Instalação, eu preciso sinalizar, depois de sinalização eu tenho que fazer a ferição, que é um órgão ligado ao Inmetro. Tudo isso são processos que demandam tempo até ele entrar em operação.
Mas tem previsão? Assim, o quê? Os 40, 50 dias?
Não, mas até o mês que vem, né? A gente até está com isso pronto, mas é uma questão que demanda tempo também, tá bom?
Na segunda dessa semana, né, no início da semana, a Secretaria de Mobilidade Urbana estendeu mais uma vez, é a terceira vez, o prazo para os taxistas pagarem a outorga. Esse calendário já tem previsão de ser divulgado? E o que seria essa outorga? É a permissão?
É isso? Exato, vamos lá, isso. Nós já falamos de concessão, lembra?
Uhum.
Então, a mesma lei que fala de concessão, ela fala de permissão também. Há umas diferenças técnicas que não vem ao caso, mas a permissão a gente costuma dizer que é um ato mais precário da administração pública. De forma que os permissionários de táxi participaram de um certame, né, de uma licitação, e foram classificados, né, e ganharam a permissão de utilização. Essa permissão previa um pagamento de uma outorga. O que é uma outorga? Ele paga para o município, porque isso é um serviço do município. Então, quando eu concedo ao particular, ele tem que me pagar uma outorga, no caso dessa permissão. E essa outorga ficou muito alta, esses profissionais foram duramente atingidos pela pandemia, a assunção também dos aplicativos, isso trouxe para eles uma certa instabilidade, e é uma demanda que foi apresentada, né, ao município, através da mesa de diálogo, nós dialogamos bastante, e chegamos à conclusão que juridicamente era possível fazer esse parcelamento, esse novo parcelamento. Como você perguntou, as duas vezes anteriores, é exatamente em função disso, porque nós não poderíamos ficar em aberto na legislação. A minha legislação exigia que eu cobrasse. Se eu, para me renovar, por exemplo, a concessão, porque todo ano eles passam por vistoria, eu vejo as condições do carro, dos pneus, para eles poderem atuarem. Os motoristas levam certidão de antecedentes criminais. É uma lógica que a gente tem que atuar. E aí muitos deles estavam sem condição. Então foi publicado os decretos anteriores e esse último agora que é o definitivo, é onde a gente dá um prazo para eles pagarem, um pouco mais elástico, para que eles possam ter condição de atuarem, de trabalharem com mais segurança. Foi isso que aconteceu.
Esse calendário já tem previsão para ser divulgado?
Então, na verdade, o decreto ele prevê, né, o parcelamento.
É até R$250
a partir dos R$250. Exatamente, até no máximo R$250 por mês. E aí a secretaria vai publicar no prazo de 7 dias agora um aviso contendo o nome do permissionário, o CIV, né, que é o cadastro que ele tem de táxi, de taxista, de permissionário, o valor, né, ainda em aberto, as parcelas vincendas e os pagamentos, como é que deverão ser feitos. E esse, e o decreto também prevê 15 dias para ele fazer o pedido a partir desse edital publicado, desse aviso publicado. Então, depois que eu publicar o aviso, eles fazem o pedido até 15 dias, a gente emite a autorização e aí está tudo tranquilo, eles estão liberados para trabalhar com segurança.
Para finalizar, Tadeu, a última pergunta, eu gostaria que você falasse alguns planos da Secretaria de Mobilidade Urbana para esse ano. Tem alguma coisa que precisa de destaque?
Eu destacaria, né, a construção do viaduto arquiteto Hélio Fadel aqui na transposição da linha férrea pela Francisco Bernardino. Melhorou consideravelmente o trânsito nessa região. Fizemos também uma mudança que as pessoas não dão muita atenção, ou não tem muita atenção. Nós tiramos o terceiro tempo de sinal na Francisco Bernardino, que entrava na São Sebastião. Então, com isso, porque foi deslocado da direita para a esquerda, o ônibus pode passar. Também melhorou consideravelmente. Esse viaduto foi, né, um benefício muito grande para a população. Acesso à Zona Norte pelo transporte público coletivo urbano ali também melhorou bastante. Nós devemos ter quase 7, 8 minutos de ganho de tempo nessa viagem. Isso é extremamente importante. Temos também a construção do viaduto, que vai começar o processo licitatório agora, nesse primeiro semestre, da rua Benjamin Constant, vai transpor a linha, vai ficar melhor ainda, porque na verdade o viaduto segue sentido centro-bairro, a Benjamin bairro-centro. Então, com o viaduto vai também dar uma melhorada considerável. E por fim, nós temos o viaduto da Avenida dos Andradas, que também vai ser construído. Esse ainda está uns ajustes, né, nos projetos. Nós temos reunido várias vezes com a MRS para que a gente possa avançar nesse sentido. Demais, eu acho importante, esse é o destaque, né, isso é importante, mas a Secretaria de Mobilidade Urbana está focada nesse ano de 2022 numa solução, sabe, né, amenizar esses impactos da pandemia sobre o transporte coletivo. E também garantir, por exemplo, uma segurança. A gente tem estado muito preocupado com a questão dos pedestres, sabe? No centro da cidade, muitos carros, muitos ônibus. Temos reunido periodicamente com esses profissionais de motociclistas, de ciclistas, para que a gente possa também garantir fazer um planejamento dessa mobilidade urbana. Até porque a gente deve trabalhar também nesse ano a revisão do plano de mobilidade urbana. E aí envolve uma série de outras secretarias, de profissionais, de entidades de classe. A gente tem que fazer um debate muito amplo, sabe, sobre isso. Isso também é uma demanda que muito provavelmente a gente vai dar o pontapé inicial no ano de 2022.
Tadeu, muito obrigada. Em nome da Alô, eu te agradeço a disponibilidade. Eu sei o quanto foi corrido essa semana, com tantos BO acontecendo. E eu quero que você deixasse uma mensagem aí para os ouvintes da Alô em relação ao trânsito, à segurança do trânsito, à paciência, que é o que falta em muitos, é a paciência.
Bom, primeiro eu que agradeço a você, o Tamara, da Rádio Alô FM, pela oportunidade da gente conversar. Agradeço também aos ouvintes, né, que estiveram com a gente. Este gabinete, por princípio, ele está sempre aberto. tá? Vocês têm aqui no secretário um trabalhador da mobilidade urbana, queremos contribuir sim, e eu acho que é importante. O rádio é um instrumento que atinge, né, muitas pessoas, e a gente fica muito animado. Dizer, né, da gratidão que eu tenho por estar num local hoje, agradeço muito a prefeita de estar fazendo um trabalho. Estou em contato com as pessoas, as comunidades podem nos procurar. Eu tenho um dia assim que eu reservo para receber lideranças comunitárias. Eu fico muito satisfeito. Eu sempre costumo dizer, para a gente encerrar mesmo agora, que os maiores cuidam dos menores. Então, o caminhão, o ônibus, o carro, eles têm que cuidar do ciclista, né, dos pedestres. Então, essa é a lógica que a gente está adotando. É nesse espaço aqui de garantir uma mobilidade segura, uma mobilidade onde as pessoas se sintam bem, né, e que a gente possa melhorar consideravelmente o transporte coletivo para esse ano de 2022.